Bom dia, bom fim de semana, são 10h23, está a começar mais uma edição do Visto de Fora, todas as sextas-feiras aqui neste espaço. Falamos dos temas da semana com o Olivia Bonamici e a Begonha Inigas. Bom dia a ambos e é bom, muito bom ter-te aqui novamente, Begonha, bom dia.
Obrigada, muito bom dia.
E tu é bom rever-te sempre, Olivia.
Bom dia.
Miguel Coelho, bom dia.
Bom dia, bom dia. Vamos então avançar para esta edição do Visto de Fora, lembrando antes de mais que é uma parceria da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios. Euronet Plus. E mais uma vez vamos ter uma emissão muito dominada pela ofensiva militar da Rússia na Ucrânia. Temos já 16 dias de guerra e 4 rondas negociais. Não há sinais de tréguas à vista, para além de alguns períodos de cessar-fogo que têm permitido a espaços a retirada através de alguns corredores humanitários dos civis em cidades cercadas pelas tropas russas, mas na maior parte das situações os bombardeamentos continuam a provocar vítimas e a obrigar milhões de pessoas a fugir, gerando mesmo aquele que já é considerado o maior fluxo de refugiados desde a Segunda Guerra Mundial. E estes últimos dias, Begonha, foram particularmente chocantes. Vimos imagens de hospitais, maternidades destruídas, zonas residenciais em escombros, há muitas pessoas sem água, sem comida, sem eletricidade. Até onde é que isto pode ir? Até onde é que o presidente russo estará disposto a ir?
Essa é a base. É uma pergunta muito boa, Miguel, porque é a base de tudo, não é? Até onde que o Vladimir Putin vai chegar ou está disposto? Qual é o seu limite? Pensamos todos que ele não tem limite, não é? Se está a demonstrar. Quando se atacam maternidades e se está a atacar a civis e se está a atacar a mães, a filhos, a crianças, a idosos, porque são realmente, além dos soldados que ficam na luta, não é? Na resistência da Ucrânia, são os mais indefensos. E depois não se cumprem os corredores humanitários. Não se cumprem os acordos dos corredores humanitários. Até onde que está disposto a chegar este homem? Pois não sei, Miguel. Nesta pergunta, acho que ninguém tem a resposta. Quando ele não possa mais, parará. Mas quando é que ele não vai poder mais? Agora avaliaremos e analisaremos.
Nas últimas horas, tivemos, entretanto, já explosões e ataques a cidades ucranianas perto da fronteira com a Polónia, 150, 200 quilómetros de distância da fronteira ocidental da Ucrânia. Haverá o risco, Olivier, de um alastramento da guerra à generalidade do território polaco? Aliás, sim. Ucraniano, neste caso. Sim. Ucraniano.
Sim, claro que existe um risco. E é por isso que, na minha opinião, temos absolutamente que manter a via de diplomacia. Eu ouvi esta semana um diplomata, eu acho que era Borrell, mas não tenho certeza, mas eu acho que era Borrell, que dizia: nós não podemos negar o que é que os outros acreditam. Ou seja, senão não há diplomacia. Ou seja, esta guerra não é, ao contrário de outras guerras, não é uma guerra propriamente económica. A Rússia não invade a Ucrânia por uma razão pura e simplesmente económica. Também é uma guerra ideológica. Aliás, há um grande filósofo francês liberal, que se chamava Raymond Aron, que dizia: nunca podemos esquecer que os homens, afinal, ao contrário do que nós achamos, raramente sacrificam as suas paixões e trocam pelos seus interesses. Ou seja, matamos por amor, matamos por ódio e matamos por uma ideologia. Neste caso, a pulsão imperialista do Putin. Tendo em conta isto, sabemos quem é que está à nossa frente, sabemos que a nossa ideologia é diferente da dele, mas também não podemos negar o que é que eles acreditam. Sentem-se humilhados, consideram-nos mentirosos, nós ocidentais, e a partir daí, sabendo isto, temos que mesmo assim negociar.
Sim, porque... Sim, é a chave. É a chave, sem dúvida. Porque fazias esta pergunta, Olivier, e é que Rússia tem atacado 3 novas cidades, 2 delas no leste de Ucrânia.
No ocidente da Ucrânia.
No, exatamente, muito perto. Por exemplo, a última, a 87 quilómetros de Polónia. Falabas de se é possível, não é? Que isto chegue até Polónia, é dizer, até o território nosso da União Europeia e da NATO. Vou tentar ler bem. Ivano Frankivsk, a 153 quilómetros da Romênia, e também outra nova ofensiva contra Dnipro, no leste do país. Portanto, isto pode chegar, claro que pode chegar. Por isso que sim, que a diplomacia agora é mais importante do que nunca. Quando duvidamos, muitas pessoas duvidam de que serve ou para que servem os diplomatas. Servem para muito, porque as conversas diplomáticas não são só as que estamos a ver nas televisões entre a delegação da Rússia e da Ucrânia, que as últimas foram na Turquia, não, e que há muitas mais conversas diplomáticas que nós não sabemos.
Está no terreno um enviado pessoal do Papa Francisco, que, sim, de resto, a Renascença teve a oportunidade de entrevistar esta semana com o enviado especial à Ucrânia, José Pedro Frazão. Esta missão do Papa, Olivier, pode ser vista como mais do que simplesmente no domínio da fé? Pode também querer estabelecer essa ponte diplomática de que a Begonha, e tu próprio há pouco falavas?
Sim.
Sim, claro, de qualquer modo, a voz do Papa é sempre importante, portanto, mas é, eu diria que é mais uma voz. Existem várias pontes diplomáticas neste momento. Isto também é, eu diria, um dos raros sinais positivos que vê-se que há cada vez mais países também que falam com Vladimir Putin, com o ministro dos Negócios Estrangeiros, ou seja, há cada vez mais diplomacia, vê-se bem.
Temos especialmente ativos a Turquia, também Israel.
Sim.
E a China pode ser aqui a chave, Begonha?
Sim, 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 sim. Precisamente era uma ideia que eu ia acrescentar aqui e perguntas. E é fundamental. A China pode ser a chave. Pode ser. Por quê? Porque se avaliamos qual é que foi o posicionamento da China desde há 16 dias, foi bastante ambíguo, mas também foi um posicionamento no que não se alinhou da parte do seu aliado, não é? Porque a Rússia foi o seu grande aliado, e te falamos neste programa aqui há umas semanas, quando foram os Jogos de Inverno, não é? Que estiveram juntos.
Sim, consta até que Putin foi pedir a
ajuda,
Xi que, na verdade,
ajuda.
Ao contrário, Xi pediu a Putin que adiasse a guerra para todos os jogos.
Isso
não
sabemos.
Isso?
Mas
e Putin
falaram,
pediu a Xi o apoio para esta ofensiva.
Falaram, sem dúvida falaram, falaram longo, longo, longamente, não é? E a China pode ter a chave, porque eu penso que está a mudar a ordem que nós temos, ou tínhamos até agora, mundial. Está a mudar, se está a mexer tudo. O
mas
mundo,
é uma mudança que também não interessa à China.
Mas também não lhe interessa ficar mal a fotografia, porque a China, qual é o posicionamento da China? A China é a grande potência emergente econômica, não é? A grande quer ser líder absoluto mundial.
E, portanto, é a principal interessada em que não haja perturbações na globalização económica.
É. Por isso,
é
se
agora
forem inteligentes, como eu acho que são muito inteligentes, não vão querer, vão apoiar o Putin de alguma maneira, mas ao mesmo tempo não vão apoiar em tudo. Por isso que sim, a parte diplomática da China é importante, mas eu confio também na parte da diplomacia da nossa União Europeia. O Borrell, se eu disse que na semana passada, tem tido Josep Borrell, que é o representante da União Europeia e como ministro dos negócios estrangeiros, para que os ouvintes percebam, da União Europeia, tem tido uma coragem incrível, tem sido muito, muito duro e ao mesmo tempo muito assertivo nas suas palavras. E o que perguntavas, Olivier, da parte do Papa Francisco, do papel também do Vaticano, acho que é fundamental, porque o Papa Francisco foi o primeiro que falou claramente de guerra aos pedaços. Ele sabia que isto podia acontecer. Portanto, qualquer caminho diplomático que se abra vai ser bom para todos.
Olivia, como é que vês este papel da China e também já agora de Erdogan, da Turquia, que pode, caso tenha sucesso na mediação deste conflito, somar muitos pontos junto do Ocidente, não é?
Não, mas Begonha, eu acho que resumiu muito bem o papel da China. Eu acho que a China, por enquanto, não tem muito interesse em ser um mediador, não é? Mas eu acho que pode acontecer, sobretudo porque a China teria que ir bem a Begonha para ficar bem na fotografia, se eles conseguem isso. Porque Begonha diz também que é uma nação, uma potência emergente, mas eu acho que podemos até tirar a palavra emergente. Que
sim,
é,
já emergiu.
Seja, já emergiu. É isso. E não só outros países também, como nós já referimos na última semana, um país como a Índia. São, ou seja, O que é interessante, de certa forma, este conflito, que é interessante do ponto de vista geopolítico, é que Putin acelerou a lógica dos blocos, não é? E estamos a ver, tudo vai mudar depois, nunca será como antes, como é evidente.
Mudou já, mudou de feito. Es que xa mudou en 16 días, Olivier. Isto é incrível, a rapidez con a que está a mudar tudo. Cada día acordamos con algo novo, non é?
Deixem-me só ouvir o Olivier tamén sobre a questão da Turquía, que faz a ponte, no fundo, entre a NATO e Moscovo.
Sim, porque é importante, são a países assim, é um pouco como o caso de Israel. Hoje em dia parece que Putin respeita muito mais a palavra destes países do que a palavra dos ocidentais. É preciso ver, após ter falado com o Macron, do corredor humanitário, que as pessoas eram convidadas, o Putin tinha dito sim a Macron, e afinal as pessoas estavam convidadas para sair para a Rússia ou a Bielorrússia.
Sim.
Portanto, é uma espécie de humilhação, não é? Parece que ele faz questão quase de humilhar os líderes europeus e tem mais respeito neste momento, porque aos seus olhos o futuro do planeta, de certa forma, está do lado da Ásia, está do lado do continente africano. Para eles, como Xi Jinping, o Ocidente está, como já referi aqui tantas vezes, está em decadência, e o Ocidente está morto, por assim dizer, na cabeça dele. Ou seja, não é o Ocidente, aos olhos dele, perdeu totalmente a sua credibilidade.
O que só leva a fazer crer que é o Ocidente que terá que fazer pela vida, não é? E já que falamos do Ocidente, este apoio que os 27 manifestaram esta madrugada ao início do processo de adesão da Ucrânia à União Europeia, será de facto uma intenção para valer ou é sobretudo, Begonha, uma declaração com valor político?
As duas coisas. Sin dúbida, un interese total e absoluto, concordan 100% todos, en que a Ucrania agora se demostrou que unidos somos moito máis fortes, non é? Que a Ucrania forma parte da Europa. Entón, por un lado, há unha vontade política, xa tivemos e podemos ouvir e escutar as palabras do primeiro ministro portugués, non é? E tamén as palabras da Ursula von der Leyen, do resto dos líderes europeos, do Macron, e realmente a esta vontade política, mas ao mesmo tempo a vontade para que isto se aprese. Mas claro, temos de lembrar que isto ten os seus procesos, ten o seu timing, e por moito que se tente apresar, há unha serie de procesos que se teñen de seguir, non é? Portanto, non demorará, imagino que por moita presa que se dean, non sei, non quero por un tempo, mas non vai ser xa imediato.
O presidente do Consello Europeu sublinhou que é un proceso longo e demorado.
É. E falou moito ben, por certo, falou moito ben. Estamos a descubrir, os europeos non confiábamos plenamente en nós, non confiábamos plenamente na nosa Europa, non? Nos que temos sido tan críticos, porque cando se tende a ser crítico, temos de ser críticos neste programa. Mas ao mesmo tempo, agora tamén, temos de ver que está a ser unha nova Europa e unha Europa forte. E temos varios líderes moito interesantes neste momento, além do Macron. Eu sinalo aquí Jean-Michel, temos tamén a Ursula von der Leyen e temos tamén o Borrell. Moito interesantes, que acho que o papel deles pode ser importante, além, non nos esquezamos, tamén do Guterres, do Antonio Guterres, que tamén o seu papel é decisivo nestes momentos.
Sim, né? Olivier, a Cimeira de Versalhes, que ainda prossegue esta sexta-feira, deixou esta declaração de grande apoio político e também militar, porque foi também aprovada uma nova verba de apoio militar à Ucrânia. Que valor é que atribuis a esta posição tomada pelos 27 e na prática tem algum significado que vá além das palavras?
Sim, eu acho que acabou a ingenuidade e a da Europa, acabou. Putin acordou a Europa. Eu nunca me senti, eu sempre fui pro-europeu, portanto não, eu não acordei agora, mas espero que as pessoas tenham acordado também para a Europa. Eu nunca me senti tão orgulhoso, de uma certa forma, de ser europeu. Porque o Begonha disse muito bem, e concordo plenamente lá. Temos Macron, temos Borrell. Borrell tem declarações, na minha opinião, de grande responsabilidade.
Sim, bom, sim.
E isso são... Mas não é só... Pouco importa, afinal, os políticos, que não é tanto... Assim, mas é o povo. Agora, a grande questão aqui, o que me preocupa um pouco, é saber... O que é que nós podemos fazer mais?
Bom,
é assim, intervir neste momento é impensável. Bom, neste momento é impensável. É impensável, mas ao mesmo tempo estamos em guerra. Porque quando Macron diz nós não estamos em guerra com a Rússia, claro que nós estamos em guerra direta, guerra militar. Mas a partir do momento em que a Europa fornece armas, a partir do momento em que a Europa declarou uma guerra financeira à Rússia, Eu acho que estamos em guerra. Quer dizer, ou seja, eu acho que a Europa está, de uma certa forma, em guerra contra o regime de Vladimir Putin.
Agora, Putin já insinuou várias vezes que as sanções económicas, etc., são uma forma de guerra movida pelo Ocidente à Rússia.
Agora, o que é que nós fazemos? Porque vamos recordar que em 1999, não é, a NATO intervém contra um possível genocídio dos albaneses do Kosovo sem o mandato das Nações Unidas. Sem o mandato das Nações Unidas. A minha pergunta é simples. Ou seja, neste momento não podemos intervir. E se houver um ataque químico? E se houver uma arma ainda mais suja contra o povo ucraniano? O que é que nós fazemos? Porque essa questão está em cima da mesa também. Portanto, vamos fazer o quê? Nada?
É um risco real, Begonha. Nos últimos dias temos vindo a assistir sucessivamente ao agravamento e à escalada daquilo que os russos estão a fazer, daquilo que as forças russas estão a fazer no terreno.
Exactamente. Acho que estamos a avaliar paso por paso e ten de ser así. Cando comenzamos con este conflito a só deses seis días, inicialmente nos atinxían os civis, ou pelo menos a Rusia estaba a dizer que non. Mas é que agora estáse a atacar aos civis, as persoas máis frases, e como dixía moito ben Olivier, que vai ser o seguinte? É dizer... Que o que vai ser o seguinte? Porque o das armas químicas non sabemos realmente que ven a seguir, si se vai activar isto e qual é que vai ser o noso papel. E eu non falo só dos políticos, porque aquí están a ser un movimento que eu acho moito interesante e dame tamén esperanza, além da diplomacia, que é un movimento das persoas normais, da rúa, de cualquier un de nós que nos preguntamos todos os días, cando falamos con os nosos amigos, con as nosas familias, con os nosos colegas de traballo, que o que vamos facer, que o que podemos facer.
Para já, pelo menos, o que estamos a fazer, e isso penso que é transversal aos países europeus, é o acolhimento aos refugiados.
Exatamente, e estamos a demonstrar...
Em Espanha também tem havido um movimento semelhante àquele a que estamos a assistir em Portugal?
Muito semelhante. E vou pôr um exemplo. Eu tenho um colega e amigo da Televisão da Galiza, Alfonso Pérez Caneiro, que foi correspondente, um grande correspondente em Portugal, da Televisão da Galiza. E ele decidiu, e como ele há imensas pessoas em Portugal, em Espanha, em todos lados, com outro colega da Televisão da Galiza, alugaram com o seu dinheiro uma carrinha, pediram uns dias de folga, e estão neste momento, pode ser ver nas redes sociais, estão em Ucrânia e estão a trazer... Em Ucrânia acho que já não estão, já estiveram e estão a levar para Galiza uma família para acolher, não é?
Paulino, conduzes tu?
Eu posso conduzir o processo.
Mas nós podemos alugar, é dizer, qualquer um de sim, nós claro. Podemos fazer coisas e depois estamos a ver que organizações, por exemplo, como a Caritas, muitas ONGs, não é? Está acontecendo, por exemplo, na Galiza, que se aliaram todas as plataformas de ONGs, de organizações de todo, religiosas, não religiosas, civis, numa plataforma para poder receber também os refugiados. Mas está a acontecer em Portugal também com a Caritas e as suas campanhas.
Sim, embora
não é?
A própria Caritas também tenha deixado nas últimas horas algumas críticas à falta de coordenação deste processo, porque, segundo a Caritas, poderia, apesar de tudo, haver aqui um modo mais organizado de fazer chegar esta ajuda e trazer os refugiados para Portugal. Mas isso é outra questão. Sim. Em França, Olivier, também, presumo, assistimos a um movimento semelhante de solidariedade por parte da população.
Sim, é igual, sim, é exatamente. Eu diria que o que é que nos toca imenso, eu acho, todos os povos europeus em relação a isto, tem a ver também com a proximidade, não é, da Ucrânia. Porque vamos recordar que houve, quando houve esta fotografia terrível do pequeno sírio perto da praia, há 6, 7 anos atrás.
Sim, sim, sim.
Criança que chegou
exatamente, não houve uma solidariedade tão grande a nível europeu. Isto é uma verdade. Apesar de todos os apelos do Papa, apesar de todo o apelo várias pessoas.
Mas agora todos nos revemos naquelas famílias
exatamente,
refugiadas.
Sim, porque de uma certa forma existe esta proximidade também cultural, geográfica. É pena que isto não aconteça sempre. Mas a relação a isto, os refugiados, eu queria contar uma história aqui genial, que é Matteo Salvini, que sempre foi crítico, que tem uma guerra intelectual contra o Papa Francisco, líder da extrema-direita italiana, um dos líderes da extrema-direita italiana, foi recentemente visitar a fronteira, uma cidade, a Polónia, a fronteira com a Ucrânia. E ele chegou e o presidente da Câmara disse, olha, bem-vindo, e ofereceu-lhe uma t-shirt de Vladimir Putin, dizendo, lá está o seu amigo, que está a massacrar os ucranianos. E o que é interessante nisto tudo é que podemos ver que até a própria extrema-direita, que foi sempre muito crítica em relação aos refugiados, bastante simpática com Vladimir Putin, está numa situação hoje em dia complexa e há muitos partidos europeus do extrema direita que estão a perder muitos pontos nas sondagens por causa disto.
Mas não só os de extrema direita, Oliver, os de extrema esquerda também, não é? Porque temos isto que estavas a contar do Salvini, além disto, temos o capítulo final que é quando o Salvini teve de sair, não é? O presidente da Câmara desta cidade polaca esteve incrível, não é? Inteligentíssimo. Mas o Salvini teve de sair com a cabeça bem baixa, não é? E desaparecer assim, não é? Mas neste caso, não temos só numa situação delicada os partidos de extrema direita, não é? Temos os da extrema esquerda, porque no caso de Espanha, por exemplo, este é um programa no que falamos da Europa, no caso da Espanha, os partidos agora, o Podemos, que apoia ao governo socialista de Pedro Sánchez, está numa posição máis delicada do que nunca, uma fragmentação total, porque temos vários dos seus dirigentes, como a Yolanda Díaz, que é vicepresidenta segunda do governo, que está a apoiar a postura, o posicionamento do governo español e de toda a Europa, não é? De enviar armas e tal. Mas temos o resto das pessoas de Podemos que não são capaces de apoiar desta maneira e que não são capazes
abertamente
de ser críticos.
Nesse aspecto, o Bloco de Esquerda em Portugal foi mais inteligente que virou rapidamente a agulha depois
claro,
inicialmente ter tido uma posição diferente.
Mas no caso da Espanha não, por exemplo.
Para
não é?
A contestação à guerra. Há uma outra consequência deste conflito que todos já começámos a sentir, que é ao nível da inflação, nomeadamente dos combustíveis, e que promete continuar a agravar-se ao longo das próximas semanas. O preço a disparar. Há medidas que o governo português já anunciou para tentar minimizar, apesar de tudo, estes efeitos nos preços da gasolina e do gasóleo. Nos vossos países, o que é que está a acontecer e o que é que os respectivos governos estão a fazer? Olivier.
Está em estudo. Alguns medidas vão ser tomadas, imagino, como qualquer país europeu. O que é interessante, no caso francês, em particular, não é porque as medidas vão depender de cada país, medidas específicas. O que é interessante é que há a mentalidade dos franceses, neste momento, é dizer, estão a favor do que eu vou chamar a sobriedade do consumo do petróleo, que é uma mudança de mentalidade. Ou seja, temos o facto de consumir menos faz com que haja menos financiamento para o exército russo e também é preciso não esquecer as alterações climáticas. Porque há quantos anos estamos a dizer, as pessoas que estão a dizer, somos demasiado dependentes das energias fósseis há muito tempo. E, portanto, eu acho que estamos a caminhar para uma mudança de modos de vida. Esta transição energética de qual tanto falámos, de quanto há uma aposta na Europa, ela vai acontecer agora, de forma forçada, por causa da guerra.
Vai, não. Está a acontecer. Sim. Está a acontecer xa. É dizer, as pessoas estamos a mudar por obrigação. Non falo de ti, mas eu por exemplo, sou unha persoa que vou sempre de transporte público, non é? E sou unha persoa que, nesse sentido, non dependo tanto do carro. Mas está a mudar porque o preço do gasóleo e da gasolina, além de tudo a enerxía, o gas, a electricidade, está ao preço de diamante, de ouro. Então, quando falávamos semana passada ou de ultrapassar os 2 euros, não é? Por litro de gasolina, em Espanha se ultrapassou, aqui também. E então, as pessoas se vão ter de habituar, ou vão ter de habituar, a ir de transporte público. Eu sei que, às vezes, se mora muito longe de um local de trabalho, não há boas comunicações, mas temos-nos de habituar a ir com os colegas de trabalho no mesmo carro, temos de mudar o nosso dia-a-dia, o consumo, temos de começar a andar de bicicleta muito mais nas cidades, temos, em resumo, ser um bocadinho mais ecológicos e ser mais poupadinhos em determinadas coisas. polícia.
É com essa mensagem. Sim, sim.
Eu aí posso entrar, porque além de utilizar transportes públicos, agora aproveito o caminho da estação de comboios para casa para fazer a minha caminhada.
Exatamente. Exatamente.
Costuma-se dizer que a melhor despesa energética é aquela que não temos.
Pois. Exatamente.
Deixem-me só aproveitar para lembrar que o Visto de Fora é uma parceria da Renascença com a Aranet, rede europeia de rádios, todas as sextas-feiras, aqui emitimos na Renascença com Olivier Bonamici e a Begonha Inigues.
Muito bem, vamos em frente neste Visto de Fora, está na altura do momento dedicado à língua portuguesa. És tu, Miguel?
Sou eu? Cá vai.
Se não, faço o spot, posso fazer.
Faltou combustível, é a manivela, não é?
Exatamente, exatamente. Somos pombadinhos.
Não era eu, trabalhamos em equipa. Ora bem, o desafio de português que propomos à Olivia e à Begonha esta semana é que digam o significado de...
De?
Cabo dos trabalhos.
Cabo dos trabalhos?
Yeah. Eu até dou uma ajuda.
Mas dar cabo dos trabalhos?
Dá-me um exemplo, dá uma frase.
Não, não dou um exemplo, dou uma ajuda.
Mas cabo dos trabalhos?
É difícil.
É difícil.
Mas há uma expressão que é dar cabo de
dar
algo.
Dar cabo dos trabalhos.
Dar cabo dos trabalhos.
Não. Ser um cabo dos trabalhos.
Como eu. Tipo...
Olha, posso, Miguel, exemplificar?
Ou vamos como aí, eu. Aí.
Por exemplo.
É alguém que eu trabalho imenso.
A guerra na
eu também.
A guerra na Ucrânia é o cabo dos trabalhos.
É uma dor de cabeça.
Não, é o mais trabalhoso. Fogo, cabo dos trabalhos, se algo, por exemplo, os enviados especiais na Ucrânia estão a fazer um ótimo trabalho, não é? Mas é cansadíssimo.
Sim. Mas a guerra em si é o cabo dos trabalhos.
Os meus amigos não agora já concluí.
Mas o Paulinho ajudou, ele disse que era difícil.
Augusto, havia uma mensagem, faz favor. Jorge.
Como gosto de estar cá, é que ver as vossas caras, gostava que os nossos ouvintes nos aqui neste
Ora
momento.
Diz-se que é o cabo dos trabalhos quando estamos perante uma situação difícil.
Isso é.
Lá está, é difícil, como
boa,
dizia o Paulo.
Boa.
Eu dei-vos esta dica, que era difícil, não é?
Mas ajudaste, acho que conseguimos, não é?
E pronto, prova superada, vá.
Índice de Tugalidade.
Como é costume, antes de fecharmos, temos ainda o positivo e o negativo da semana. Vamos ao negativo, Begonha.
O negativo tem a ver, além de toda a guerra, não é? Estes 16 dias que sucede, por si é tudo negativo, temos que hoje se cumprem também dois anos desde que se declarou internacionalmente a pandemia.
Mas não em Portugal, devo dizer.
Sim, mas em todo o mundo. E será 2 anos que a Organização Mundial da Saúde, 11 de março de 2020, declarou pandemia. Em 2 anos mudou tudo. E acho que mais, não sei quanto tempo mais vamos ter de mudanças, mas nada voltará a ser igual. Como Olha, não vai ser o pior isto?
Exatamente há 2 anos, se me permitem, no Facebook, e apareceu-me na memória de hoje, esta questão do Covid não é uma questão de esquerda, de direita, nem de vermelho, nem de verde, é de todos. E sei que já há mortes, em Portugal ainda não havia mortes declaradas, e eu perguntava o que esperava o governo para anunciar, de facto, oficialmente, que ia custar milhões ao país e que tínhamos que estar unidos, tínhamos que lutar todos contra este flagelo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, porque eu falo aqui de outros exemplos em que o governo não assumiu imediatamente o problema para o começarmos a tentar resolver. E, portanto, nós confinámos uma semana depois, exatamente, deste
foi
dia
assim.
Exatamente. Isso. Bom, é. O teu negativo?
Bem, o negativo tem a ver com do sensacionalismo de alguns canais de televisão. E vou-vos dizer algo que me chocou imenso esta semana, que é a tal imagem de uma criança a chorar na estrada. Estão a ver, eu acho, todos esta
sim.
imagem,
sim,
não é?
Sim, acho escandaloso. Sim.
Acho escandaloso.
E não foi só essa, houve várias imagens que não deviam ter passado na televisão.
Eu vou dizer o quê?
Concordo.
É assim... O que é que eu achei? Este tipo de imagem tem que ser absolutamente enquadrada. Ou seja, eu não estou contra o facto de passar esta imagem, faz parte da informação,
claro.
Mas tem que ser enquadrado. Agora, abrir um telejornal com esta imagem, só faltava a música, atrás, que para mim não
eu continuo a dizer que não era desnecessário. Vamos ao positivo muito rapidamente.
O positivo, as pessoas anónimas que estão a ajudar, como eu dizia antes, como o caso de Alfonso Pérez Caneiro e outras muitas pessoas em Espanha e Portugal que estão a tentar ajudar e fazer tudo por tudo por ajudar os refugiados. E também uma mulher anónima que eu não sei e sinto não saber o seu nome, que nesta semana, precisamente o Dia da Mulher Trabalhadora, Axudoume imenso porque eu tiña feito un pedido nunha cadena de supermercados e non chegou o pedido, a encomenda de alimentos a miña casa, e ela co outra colega do supermercado, porque tiña un compromiso comigo de chegar a unha hora o pedido, con as súas maus a pé desde o supermercado até a miña casa, levou eses alimentos. Unha muller corazosa, anónima e moito profesional. Viva as mulleres corazosas.
O teu positivo, Olivier?
A positivo é, non sei se é positivo, mas é sobre o que está a acontecer na Ucrânia. Claro, para, temos que ler, temos que nos informar, somos jornalistas, temos que falar disto. E há uma frase que eu encontrei esta semana de um poeta francês do século XX, que se chama Paul Valéry. Esta frase é a seguinte: a guerra é um massacre entre pessoas que não se conhecem para o proveito de pessoas que se conhecem, mas não se massacram.
Bela maneira de fechar
muito
o Visto bem, de Fora
Olivier,
hoje.
Muito bem, muito bem.
Todas as semanas conversamos aqui sobre a Europa, Portugal e os portugueses. Pode, já sabe, enviar os seus comentários para vistodefora@rr.pt. Olivier, Begonha, Miguel, e assim que nos segue todas as sextas-feiras, bom fim de semana e eu vou continuar por aqui.
Um abraço, bom fim de semana.
Bom fim de semana, muito obrigado.